CBN Pet.
Com Larissa Armstrong. Tá animada? Tá feliz que tá dando risada aqui por causa da câmera aqui? É, assim, você tá ao vivo ali, ó, naquela pequenininha ali, dá um abraço.
Ninguém tá te enxergando porque você tá na rádio, mas ela fica filmando.
Eu filmo aqui, tá ao vivo com imagens também no YouTube e no Facebook. Então o pessoal pode acompanhar e conhecer o rostinho de Larissa Armstrong. Você pode acompanhar no YouTube e também no Facebook. Tudo bem?
Tudo bem.
Animada?
Bom dia. Bom dia, oficial.
Bom dia, oficial. Hoje a gente vai falar sobre obesidade em cães. Alô, seu Silas Fornazari e Nina. Fiquem atentos a esta informação. Obesidade em cães é algo frequente? O que a gente pode trazer?
Cada vez mais frequente a obesidade em cães. Né, eu trouxe hoje falar um pouco mais de cães, que eu falo bastante de gatos. E é totalmente diferente, assim, não, é uma doença, né, seja do cão ou do gato, mas o tratamento em si do cão é diferente do gato. É, algumas coisas semelhantes, mas na maior parte é diferente do gato.
O que tem provocado ter cada vez mais cães obesos?
A própria estilo de vida das pessoas mesmo, né, então... acaba que às vezes reduzindo espaço, né? Mora apartamento mesmo, não sai passear, não faz atividade física. As pessoas aderindo a raças que têm tendência a ser obeso, né? O bulldog, o pug, são raças que têm tendência à obesidade, a acumular mais gordura. Então, daí as pessoas acabam colocando essa raça num pequeno espaço, num apartamento, não tem aquela atividade diária, isso já aumenta, né, os índices de obesidade em cães.
Não é porque está no apartamento que não vai sair, né, o que é menorzinho, o cachorro, que você não vai sair e fazer com que ele caminhe e faça atividade física, né?
E é igual pessoa, quanto menos faz atividade, mais preguiçoso fica, na verdade. Então, você não leva na creche, não faz o passeio diário ali... Né, acaba acumulando mesmo calorias ali e vai acumulando gordura.
Muitos donos, tutores, né, falam justamente disso. Ah, eu tô tentando começar a fazer o meu animal se movimentar mais, mas ele é muito preguiçoso e não faz. Isso é causa de não ter feito antes, desde sempre, né?
Acho que é um hábito, né? Uhum. Muitas vezes um hábito, né? Isso eu ia falar, uma das causas de obesidade é problema hormonal, mas aí já teria que fazer exames para definir ali que seria problemas de tireoide, diabetes, né? Até já em outros programas já falei disso. Ansiedade, né? Então, animais que têm, às vezes, tendência a ter problemas psicológicos, porque tem e bastante, né? São cães que vão ter tendência a serem obesos.
Fica mordendo as patinhas.
Então, se não tem o hábito de fazer, né, atividade, fica mais difícil. Então, o certo é ter o hábito e começar devagar, né? Também não adianta pegar uma vez na semana e querer caminhar 2 horas, né? Vamos por aqui em Ponta Grossa, ali no lago, é quase 1,5 km uma volta. Então, é bastante, né? Então, não dá para pegar assim só no domingo e querer dar uma volta lá. Ainda vai dar dor muscular, né? Igualzinho. Uhum.
Não vai querer andar daí depois,
não,
né?
Não vai querer andar uma semana ali para se recuperar. Então, começa devagar, 10, 15 minutos, dando a volta na quadra, né? No outro dia aumenta 2 quadras. Então, é um aumento progressivo ali para não ter também danos articulares, às vezes até pulmonares, né? Essas raças que eu citei, elas têm o focinho curto, a gente chama de braquiocefálicos, então eles têm um palato ali, que é o céu da boca, mais alongado, tem muita dificuldade de respirar. Então, às vezes, é isso que também são intolerantes ao exercício, não querem fazer exercício porque tem dificuldade de respirar. Então, é um animal que vai ter que escolher um horário bom também para caminhar, não pode caminhar no sol, né? Tem que ser num horário que esteja mais fresco e aderir. Então, 8 horas da noite, dá uma caminhada de 10, 15 minutos todo dia, isso já ajudaria, nossa, uma qualidade de vida aí de quase 100%.
É algo que é interessante de mencionar, que você não precisa para os animais, pelo tamanho, pela característica, claro que varia de uma raça para outra, mas não é algo que você precisa, igual para a gente, que geralmente é uns 45 minutos por dia de exercício, você pode conseguir uma qualidade de vida muito melhor com um número muito pequeno ali, né? 10 a 15 minutos por dia.
Exatamente.
Já evolui muito.
10 a 15 minutos por que dia é já é o recomendado, assim, já... Né? Exatamente, não, é, não precisa ficar uma hora, não precisa erguer peso, uhum. né? Aí já também entra a questão de tratamento de obesidade, quando o animal está muito obeso, de fazer o tratamento daí com veterinários que fazem até fisioterapia, que daí vai fazer o exercício lá, daí natação, esteira, tem também isso para... Tem a esteira na água, uhum. que é já para perder peso... Daí
uma
já
bem
um
mais
tratamento
avançada.
Daí, sim, né? Para não chegar nesse quadro, para não chegar nesse ponto, 10, 15 minutos diários ali de um passeio já ajuda muito.
E como que o tutor pode saber se de fato o seu animal está obeso? Muitos a gente vê na parte do olhar, mas muitas vezes não tem essa noção de qual que é o peso ideal para o meu pet? Como saber isso?
Então, aí... seria mais numa consulta veterinária mesmo,
entendi.
Né? Porque o que, que o veterinário vai ter que avaliar lá, né? Você tem condição de massa magra, né? Igual a gente também quando vai no nutricionista ali, no nutrólogo, né? Ver percentual de gordura. E é assim também que a gente vai ver no animal, percentual de gordura. Então, a gente pode ver, a gente tem alguns parâmetros, tem escala que a gente também acompanha ali, né? De saber... algumas partes do corpo que acumulam mais gordura no animal. Então, a gente também vai fazer essa mensuração de gordura para saber se realmente está em obesidade ou não. Ou é da raça, igual eu falei. Então,
uhum.
cada raça tem uma conformação. Às vezes, tem mais massa magra também acumulado no tórax, no peito ou no posterior. Isso depende da raça também. Então, quem vai definir? Se está obeso, está acima do peso e se precisa de tratamento, é o médico veterinário.
E qual o impacto, para a gente encerrar, Larissa, da obesidade a longo prazo nos cães? O que, que além dela ser uma doença em si, ela também pode provocar outras situações? O que, que a gente pode alertar para o nosso ouvinte?
A longo prazo, eu acho que o que mais ali a pessoa poderia ver é o problema articular. Então, é um animal que já começa a ficar... não quer levantar, às vezes tem animais que realmente nem levantam mesmo. Quando tá frio, não consegue realmente levantar o posterior, porque problema articular por excesso de peso. Problemas respiratórios. Então, essas raças que eu citei, eles fazem um colarete ali no pescoço de gordura que não deixa o animal respirar.
Nossa.
Então, seria esses são os sinais mais visíveis.
Uhum.
Até a hidratação do pelo, porque a gordura, ela inibe... que os nutrientes cheguem ali no pelo. Então, às vezes, é um pelo opaco, é um animal gordinho, obeso, que come bem, mas tem um pelo que cai, tem um pelo que é opaco. Isso também é causa de muita gordura, né? Entra na derme ali, embaixo da pele.
E além de não fazer os exercícios, a alimentação é fundamental, né?
Fundamental.
Dá aquele pãozinho ali na hora que tá tomando café...
O pãozinho é para a pessoa, não é para o animal, né? O animal, eles não têm a mesma quantidade de enzimas metabólicas que a pessoa tem. Então, a gente vai ter uma digestão bem mais apurada do que eles para determinados alimentos. Por isso que a gente não pode sobrecarregar de carboidrato, não pode sobrecarregar de gordura, né? Não pode dar alimentos temperados, né? Tudo isso... vai influenciar. Eu falei dos sinais visíveis e os que a gente não vê. Colesterol alto, então os animais também têm colesterol alto. Também acumula gordura nas veias, pode infartar, né? Pode dar morte súbita num animal obeso, com certeza. Pode dar uma parada cardiorrespiratória por acúmulo de gordura no coração, por exemplo. Né? Então, é muito semelhante à obesidade de pessoas... né, só tratamentos bem específicos, né? Como você comentou, exercício, alimentação, sim, tudo definido pelo médico veterinário. Então, igual eu falei, eu trouxe hoje cães, por quê? Porque gatos é diferente de... o tratamento é diferente. Então, se você não vai no médico veterinário, como que você vai tratar? Vai cortar a alimentação? Num animal, às vezes, que está acostumado a comer uma quantidade enorme de ração, de repente você corta? Não é assim que funciona também. Então, existem alimentos que você vai poder dar numa quantidade maior e ter uma caloria menor, ter menos gordura. Então, isso tudo tem que ser definido numa consulta. Por isso que quem vai definir, né, é o médico veterinário. É obeso, e precisa tratar. Precisa de remédio para ajudar? Também tem casos que a gente dá remédio para ajudar a controlar, né? Ansiedade, às vezes até melhorar essa condição ali de gordura no sangue. Tudo isso faz parte do tratamento da obesidade.
Semana que vem, então, é a obesidade em gatos, né? Porque agora o pessoal ficou curioso, tá? Estavam falando dos cães, tem gente que tem gatos também. Semana que vem, então, a gente pode falar de obesidade em gatos. Obrigado, Larissa. Até
Obrigada,
semana que vem.
Obrigada, até semana que vem.